jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Hoje, terça-feira, é terça-feira importante, você tem acompanhado um grande trabalho do Departamento de Jornalismo da Pan, diretamente de Brasília. Estamos acompanhando a sessão que acontece no Senado. Você sabe, durante as últimas horas, vai ser assim hoje ao longo de toda a nossa programação e pelas informações dos nossos companheiros, teremos horas e horas ainda de discussão lá em Brasília. E você vai acompanhar tudo com a velocidade imbatível do rádio pela nossa Jovem Pan. Estamos todos aqui para mais uma edição do programa. Nesta terça-feira, como sempre, contamos com a colaboração dos ouvintes da PAN, que mandam sugestões, querem saber a opinião de boa parte da equipe de esportes da PAN. É muito legal ter você ao nosso lado. Estamos quase todos aqui, os outros estão concedendo entrevistas à RAI e também pela extensão da nossa redação. Ela é muito grande, até chegar aqui, demora um pouquinho para chegar. Estamos todos aqui com o Fred Júnior, com o Bruno Prado, com o nosso Nilson César, com o Beto Saad,
medalha.
O nosso José Manuel de Barros, estão todos aqui para participar do programa mais uma vez. O 28709707 é o telefone que está conectado. 28709707 é o telefone conectado para a sua participação. Você vai ligar para cá e vai opinar, você vai comentar, você vai sugerir que nós debatamos alguns assuntos. É bom ter você ao nosso lado. E também o nosso WhatsApp 931 17 0620, é o nosso WhatsApp. Mandando para cá o seu vídeo, você manda a sua pergunta, a sua participação. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. 931 17 0620, é o telefone. Longe a redação, né, Daniel Leão?
Tá gaguejando, mulher.
É isso aí. Tava lá, foi, tropecei ali.
Ele tava em contato direto com algumas pessoas.
É verdade.
Uma abastece de informações.
Pede desculpa,
tem gente gravando.
E o Zé Manuel gentilmente está ocupando o lugar do Márcio Espímpolo, que está desembarcando. Quando ele desembarcar, o Zé Manuel vai ceder o lugar dele. Mas antes, eu começo exatamente com o Zé Manuel.
Compromissos aqui.
É isso, tem compromisso. Eu vou começar falando com você exatamente sobre tudo isso. Zé Manuel, já antecipando aquilo que nós vamos ter amanhã, afinal de contas, amanhã nós teremos a sequência da Copa do Brasil, então já dá uma opinião agora, Palmeiras e Botafogo da Paraíba, e nós teremos o Corinthians, com muitos ingressos vendidos, enfrentando o Fluminense fora de São Paulo. Queria ouvi-lo.
Na minha opinião, pelo que eu vi do Fluminense jogando, e vou começar por aí, contra o Palmeiras, eu acho que o Corinthians tem totais condições de voltar com a vitória. Voltar com um placar favorável. Empate nessa partida não seria de todo desprezível, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que o Corinthians possa ganhar o jogo do Fluminense. E o Palmeiras contra o Botafogo da Paraíba, mais ainda. Eu acho que o Palmeiras é favoritíssimo, principalmente nesse primeiro jogo. É o mando dele, ele tem que fazer já o resultado, encaminhar já a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.
Perfeitamente, José Manuel. Vamos começar falando então da rodada de amanhã, mas antes eu vou atender o ouvinte da Jovem Pan. 28709707. 28709707 é o telefone que está conectado para a sua participação. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Oswaldo de Santo André, de novo.
Fala, Oswaldo, qual
de
é
novo?
A sua participação?
Eu queria falar sobre a contratação de jogadores, Vanderlei. Seria possível assim, uma contratação temporária, como é numa empresa normal? 3 meses, 6 meses, 1 ano? Isso é possível?
Isso é possível. Há um prazo mínimo para a contratação de um jogador de futebol, mas os clubes e nem os jogadores aceitam esse tipo de contrato. De tipo...
Três meses é o mínimo.
Ninguém...
Empréstimo, cadê 3 meses.
Estão procurando
gravando.
Fosco? Tá gravando, né?
Gravando.
Então, Márcio, senta aqui do meu lado, por gentileza, Márcio Espíbulo. Por favor, o Fausto está gravando uma entrevista bacana para o nosso final de semana. Então, senta aqui, Márcio, por favor. Então, nós vamos continuar o programa. 12 horas e 36 minutos. Esse é o nosso Esporte em Discussão. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Maurício de
Tá, não está legal a ligação. 28709707 é o telefone conectado à Central Técnica da Pan para sua participação. Bom, vamos falar então do jogo de amanhã. Ainda que é muito importante, os ouvintes querem saber opiniões de vocês. Fred, quero ouvi-lo. O Palmeiras está pronto? Tá sem Gabriel Jesus? Já sabemos.
É, sim, o Gabriel Jesus está na seleção, mas o Cuca ainda não quis confirmar se ele vai poupar algum outro jogador. Só joga na outra semana, na outra quarta, dia 7, contra o São Paulo. Mas em virtude do desgaste de jogos em sequência, ele poderia poupar um ou outro jogador. O Moisés e o Gabriel foram substituídos contra o Fluminense, não apresentaram nenhuma contusão muscular. Então, nesta terça, a gente vai saber como que ele vai montar esse Palmeiras pro jogo contra o Botafogo da Paraíba. Mas sabe-se que é o jogo chave, o Palmeiras fazer o resultado aqui em São Paulo, para depois jogar com tranquilidade fora de casa e chegar às quartas de final da competição. Mesmo se não jogar com a força máxima, o Gabriel Jesus já é um grande desfalque, o Palmeiras consegue vencer o Botafogo da Paraíba, eu acho que com tranquilidade, não vai passar sustos o Palmeiras, já 18 mil ingressos vendidos de forma antecipada, então eu acho que o Palmeiras deu sorte nesse chaveamento, nesse sorteio para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.
Estamos antecipando a rodada de amanhã, porque amanhã nós não sabemos se nós teremos o programa. Por motivos óbvios, vocês sabem o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo no mundo político brasileiro, e pode ser que
amanhã... O jogo vai ser lá, na hora do almoço.
Então, pode ser que nós não tenhamos, mas pode ser também que termine mais cedo. De qualquer maneira, como há uma certa dúvida, lá em Brasília eles estão um pouquinho confusos.
É um jogo importante.
Né? Melhor matar coisa, né?
Os políticos estão confusos.
A companheira Dilma está cantando, afaste de mim esse cara.
E a gente vai falando da rodada de amanhã, teremos bola rolando. Queremos ouvir o Nilson.
O Vander, só uma informação antes aqui. Sobre o Botafogo, na última rodada da Série C, ele perdeu em casa para o América de Natal por 2-1.
É outro.
Botafogo da Paraíba.
É o outro Botafogo.
É uma homenagem.
Não vai falar
é o da Série C, onde estará o São Bento no próximo ano.
Faz favor, hein?
É o Botafogo da Série C, onde estará o São Bento no próximo ano. O Botafogo, então, está em terceiro lugar, com 23 pontos, no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Como informação.
Chupa, Vanderlei Nogueira! Chupa, Flávio Prado! Tá vendo? Torce pro Itabaiana. Vocês vão ver o que acontece pra vocês, entendeu? O meu azulão da Série C. Dito isso, quero dizer o seguinte. Né? Não ia ganhar Itabaiana, você não falou que era o favorito?
Você sabe que eu não falei isso.
Falou, você e o Flávio aqui. Fez boletim diário da Itabaiana.
Você perguntou pra quem você está
torcendo. Fez boletim diário.
Você perguntou pra quem você está torcendo, disse para o São Bento. É correto
se
isso?
Se você tá torcendo pro São Bento, tá tudo certo. Entendeu?
Isso posto.
Mas o nosso Flávio Prado, que foi setorista.
Me bateu por quê?
Setorista do Itabaiana. Alô, Flávio Prado! Chupa, Flávio Prado! Bom, eu quero dizer o seguinte: vai ter
esse
o
chupa foi pra onde? Para Flávio todo Prado. O Brasil.
É muito tonto esse rapaz. Vai torcer pro Itabaiana. Vai pra lá, rapaz. Entendeu? Tem um filho tão sóbrio, tão inteligente. Como é que pode ter um pai tão anta?
Que a mãe é fantástica.
Graças a Deus, Isabel é maravilhosa. Bom, quero dizer o seguinte, que o Palmeiras ganhou o jogo, entendeu? O Palmeiras ganhou o jogo do Botafogo da Paraíba, coitadinho do Botafogo, vai tomar uns 3-0. E o Corinthians perde a partida. Nós vamos ter crise. Vamos ter crise, porque o Fluminense ganha o jogo do Corinthians, é Mesquita o jogo, né? É Mesquita.
Mesquita.
Então,
Edson Passos.
No estádio Mesquita. Edson Passos. Então vai ganhar o Fluminense
no tempo
e
do
o Palmeiras Ramadão. Ganha fácil do crise. Vai
cresceu
ser aquele,
muito
vai ser aquele negócio.
Palmeiras.
Vai ser aquele negócio. Você vai ver, vai ser aquele negócio. Cristóvão não dá mesmo. Perdemos agora na Copa do Brasil. Entendeu? Sabe como é que vai ser a história? Vai ser exatamente assim. Pô, você que vai apresentar o fim de jogo amanhã, então você vai se preparando.
Vou.
Porque durante a madrugada você vai ter muito corintiano reclamando, xingando o Cristóvão. Estão antecipando tudo. Que hoje aqui tá uma ligação.
Conexão.
Nossa, mas assim, transparente, limpa. Então, de madrugada amanhã você vai ter exatamente isso pra fazer. Respondeu os ouvintes da PAN no Twitter, no Facebook, no ar, porque o corintiano vai estar bravo, o Corinthians perde o jogo amanhã.
Entendi. Claro, com essa antecipação.
O Palmeiras ganha.
Quero ouvi-lo, Beto.
Olha, meu craque Vanderlei Nogueira, meu craque da Jovem Pan, muito boa tarde. O Nilson já fez toda.
Eu não fiz nada, é minha opinião.
É o relator.
É opinião.
É relator, já disse feeling. O horário que você vai trabalhar.
É o feeling.
Olha, fizemos o jogo do Palmeiras e Fluminense e o Palmeiras não fez um futebol brilhante, criativo, um futebol empolgante.
E mesmo assim?
Foi o suficiente para ganhar do Fluminense, que é um time fraco. É, acho, Nilson, respeitando muito a tua opinião, mas acho que o Corinthians vai meter um chocolate no Fluminense.
Lá em Mesquita?
Lá em Mesquita, porque é o tempo do Ramadã.
Acorda, Betsaide.
É o tempo do Ramadã, então acorda, lá em Mesquita, Betsaide. O Corinthians, como tem uma grande massa de torcedores muçulmana, então no Ramadã, na Mesquita, meu caro Leão, o Corinthians vai meter um chocolate no Fluminense. O Palmeiras, óbvio, vai atropelar.
Vocês vão ver o que vai
três
acontecer
é muita generosidade da sua parte.
Vocês vão ver o
Botafogo
que vai
da Paraíba,
amanhã,
que está entre os três Beto primeiros Sá, na Série C.
Vai ser chocolate?
Chocolate. Corinthians, o Corinthians amanhã, o Cristóvão, que já foi treinador do Fluminense, amanhã vai montar um esquema tático. Torcedor do Corinthians, bando de loucos, tranquilidade. Ouço a Jovem Pan amanhã, Vanderlei, e durante a madrugada, como bem disse o Nilson César, você vai estar transmitindo a quantidade imensa de gols do Corinthians em
acho
cima do
que
Fluminense.
Os palpites do Nilson não baterão, mas vamos aguardar. Daniel, queremos ouvi-lo.
A situação do Corinthians é uma partida bastante difícil. Eu acho que vai ser empate esta partida, não vai os dois times. O Corinthians não deve perder.
Empate com gols é bom. Empate com gols fora de casa.
É empate com gols, eu acho. Agora, em relação ao Palmeiras, é goleado. Palmeiras, e ó, ninguém conhece como está jogando hoje, atualmente, o Botafogo da Paraíba. Ninguém sabe a situação do Botafogo, mas dá para se subentender até pelo investimento, pelo time, pelas características, que o Palmeiras vai golear.
Olhando, por favor.
Zé, terceiro Manoel, lugar. Muito obrigado pela gentileza.
Terceiro lugar.
Vou trocar de estúdio.
O Juventude é o quinto lugar.
O Fausto já gravou a matéria
ele
dele.
Deu a informação, Lian. Ele obrigado, é terceiro galera colocado. Espera aí um pouquinho. Zé, por favor, mantenha-se. Ele deu a informação que é terceiro lugar na Série C. E você falou, não sabemos onde está o Botafogo.
Ele não prestou atenção.
Pelo amor, não prestou atenção. Zé Manoel acompanha todos. Série F.
A DEG informa. Sai José Manoel de Barros. Entra.
Obrigado, é um prazer.
Fausto Favara.
Substituição.
Pelo menos conseguiu a ligação. Pelo menos.
Graças a Deus. É que Belo Horizonte é muito corrido.
É muito longe.
É difícil também.
Bruno Prado, quero ouvir o Bruno.
Acho que o Palmeiras faz a parte dele contra o Botafogo da Paraíba. Foi um sorteio legal pro Palmeiras. Lá. E o Palmeiras está jogando bem. Lá. Então acho que o Palmeiras consegue um bom resultado e deve conseguir a sua classificação na volta na Paraíba. E Fluminense e Corinthians, acho que são duas equipes mais ou menos do mesmo nível. Acho que o Fluminense e o Corinthians estão próximos aqui, e por jogar em casa, o Fluminense ganha o primeiro jogo. Acho que por uma pequena vantagem, depois em Itaquera o Corinthians tenta reverter, mas acho que o Fluminense ganha o primeiro.
Aê, e a sua Bruno, opinião, Fausto Favara?
Fluminense e Corinthians, eu aposto no Corinthians.
Não é só isso, mas...
Ah, mas aí eu gostaria de saber, porque eu tava no estúdio, né? O Palmeiras e Botafogo da Paraíba da Palmeiras, né? Isso é parceria de verdade. É da Palmeiras, aqui na Arena do Palmeiras, e da Corinthians diante do Fluminense. Ah, o São Paulo não joga, meu amigo. Isso aqui é o quê? É xarope esses pímpolos, cara. Chato. Mas que cara é chato.
Júnior,
tô ligado, viu?
O Corinthians e o Fluminense, eu acho que o Fluminense é favorito nesse primeiro jogo, fora de casa. O Corinthians não anda bem. Eu acho que o Fluminense leva a primeira diante do Corinthians.
Aí na foto.
Na Copa do Brasil, nessa primeira partida, da Fluminense em cima do Corinthians, mas com chance ainda do Corinthians tentar reverter na Arena Corintiana, mas acho que dá Fluminense.
Perfeito. E você, Márcio Espímpolo?
É difícil jogar lá em Resende,
né? Sem relógio, Márcio. Tá sem relógio, né? Diga, Márcio.
Eu ontem tomei uma entrada dura no nosso jogo. Tô com uma lesão dura na bacia.
Eu falei do relógio mesmo.
Não, então, por isso, tive que ir no médico.
Ah, tá.
É.
Não. Atestado, né? Mas continua.
Atestado. É jogo duro para o Corinthians. Não acredito que vai ser essa moleza toda, não, que alguns estão falando que o Corinthians atropele aqui. Não acho, não. Acho que o Corinthians vai ter que fazer um resultado bom. Se fizer um golzinho lá e perder com diferença de poucos gols fazendo gols, vai ter que garantir a classificação aqui. Por mais que o Cristóvão conhece bem o Fluminense, conhece bem o futebol do Rio, lá muda toda hora, jogador que você nem conhece, você faz jogo de times do Rio, aparece jogador que você fala, quem que é esse cara? E se o cara tira a camiseta então, pra você perceber quem é o cara, tirando os três ou quatro que são os mais conhecidos, no Rio de Janeiro a todo momento surge jogador novo que você não sabe quem é complicado, tirando o Flamengo aí que gastou um pouquinho mais de dinheiro e tem os jogadores mais conhecidos. O Fluminense saiu, o Fred não é essa bola toda não, mas mesmo assim jogando lá com um gramado que não é essas coisas todas, estádio mais acanhado e tal, acho que o Corinthians perde o primeiro jogo e busca a classificação jogando diante do seu torcedor.
Perfeitamente. E a informação chega que você contundiu-se sozinho Sozinho. Ridículo.
Caramba.
Em campo. Mas isso é o posto. Vamos a Brasília. O nosso Daniel Lian. É bom.
Grave. Que você vai ver a Daniel coisa Lian, linda que foi ontem.
Vamos a Brasília?
É isso mesmo, Vanderlei. Ah, o processo de impeachment já em andamento novamente no Senado. A Jovem Pan na cobertura total. Neste momento, defesa e acusação fazendo os pronunciamentos. Agora o advogado de Dilma Rousseff, enfim, o advogado da defesa contra o impeachment, José Eduardo Martins Cardoso, fazendo o seu pronunciamento. E vamos a Brasília com José Maria Trindade. Como é que está a situação neste momento, José Maria?
Pois é, Daniel, um grande abraço aí a todos do esporte. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos. Olha só, esse é o ponto alto desse julgamento. É o debate aberto entre acusação e defesa, né? Os dois têm um tempo muito grande, uma hora e meia, com direito a réplica e tréplica. É um debate direto. Depois disso aqui, começam então as falas dos senadores. Eles vão se suceder na tribuna e ficando, portanto, para amanhã a conclusão. A previsão aqui de que até meio-dia de amanhã a votação final sobre o impeachment da presidente Dilma já tenha acontecido. O discurso da presidente ontem aqui no Senado, na sua defesa, pode ter sido o último dela como presidente da República. Esta é a tendência. Olha, a acusação feita aqui pela advogada Janaína Pascoal foi mais num tom político, porque entende que os juízes aqui, os senadores que foram transformados em juízes, são chamados juízes leigos e que, na verdade, não estão muito presos a detalhes de artigos e leis, mas sim à conjuntura política. Daí essa defesa da advogada Janaína Pascoal. E ela alertou de que não está satisfeita por ter colocado esse tema em discussão aqui no Congresso Nacional, proposto o impeachment, mas ela alerta, se precisar, ela volta. É assim que está sendo o debate. Vamos falar aqui com Vera Magalhães, que estava no plenário no momento, né, Vera, de um estresse lá entre oposição e governistas, ou seja, os que defendem o impeachment e os que são contra o impeachment.
Pois é, Zé Maria, bom dia a todos aí. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, esperou a fala do jurista Miguel Reale, um dos autores do pedido de impeachment, para contradizê-lo, dizer que ele não conseguiu provar que houve crime de responsabilidade e, enfim, fazer uma fala ali contra o que ele falou. O senador Aécio Neves esperou que ela concluísse e a admoestou, diz que é pouco compreensível que a essa altura do julgamento, o senador as senadoras e os senadores do PT e os aliados ainda estejam fazendo esse tipo de jogo, que ele não vê a necessidade disso, que não entende, e fez ali uma espécie de um chamado ao convívio pós-impeachment, que senadores dos dois lados vão ter de restabelecer uma relação aqui na casa, que era bom que se parasse com essas firulas, essas manobras, enfim. Foi um momento ali, já tinha havido um momento de tensão anteriormente, quando o deputado Guimarães chamou a jurista Janaína Pascoal de golpe e o senador Aloysio Nunes Ferreira reagiu, e esse foi mais um em que houve uma contraposição entre os atuais governistas do governo Michel Temer e os petistas e seus aliados.
Pois é, Daniel, a gente tenta aqui antecipar o resultado. Esse é um debate importante, é o que todo mundo quer saber. E a Vera deu uma pesquisada, e Vera, mudou alguma coisa a defesa da presidente aqui?
Pois é, eu estava conversando ali com o senador Romero Jucá, que é o contabilista oficial dos votos. Ele segue na sua previsão de ontem, de 60 votos sendo o centro da meta, podendo ser 61 ou podendo ser 59. Qual é esse fator para mais? O fator que pode aumentar é se o presidente do Senado, Renan Calheiros, votar. Se ele votar, ele vai votar a favor do impeachment, mas ele ainda não está decidido a votar. Então, nesse caso, seriam os 61. E os 59? Quem que pode debandar? Isso ele não diz, porque ainda estão ali em tratativas. Um voto com o qual eles podiam contar e que já sabem que não terão é o do senador Otto Alencar, da Bahia, do PSD da Bahia, que ameaçava votar a favor do impeachment, mas por questões locais, principalmente eleitorais, decidiu que vai votar com a presidente Dilma. Então, esse voto já é sabido que eles não terão. Outro voto que está ali meio periclitante é o do senador Hélio José, mas esse o senador Jucá disse que já estaria garantido que vai votar pelo impeachment. Eu falei, senador, e eles aumentarem muito a base que eles já têm e ter alguma surpresa? Ele falou, minha filha, é mais fácil você impedir alguém que está disposto a pular no precipício, incentivar as pessoas que estão aqui em cima, para pularem no precipício é mais difícil. Então ele acha que não tem esse risco.
Pois é, Vanderlei, consolidou, né, Daniel? E o resultado deve ser esse mesmo. Ali perto de 60 votos, um pouco mais, um pouco menos. O importante é que amanhã, até o meio-dia, segundo a nossa previsão aqui, esse processo já estará determinado. Então, olha, já falou a acusação e, neste momento, no plenário do Senado, José Eduardo Cardoso, ex-ministro, advogado da presidente Dilma. E o Thiago está acompanhando. Thiago.
José Maria, nós falamos do plenário do Senado Federal, onde, como você disse, se Janaína Pascoal foi mais por uma questão pessoal, não falou tanto em termos técnicos, por estar falando para uma plateia principalmente de leigos nas questões técnicas, José Eduardo Cardoso tenta desmontar a acusação justamente indo nesse ponto. Ele começou, sim, com uma defesa mais emocional da presidente Dilma, dizendo que se trata, de fato, de um golpe, que foi algo engendrado junto que Eduardo Cunha viu que não teria o apoio do PT no Conselho de Ética, então ele planejou isso como uma forma de vingança, mas depois ele foi para a questão técnica principalmente. Agora ele fala que antes de colocar a questão que a mídia internacional aponta que isso se trata de um golpe, ele voltou a afirmar que a meta fiscal é anual, que a mudança de meta submetida ao Congresso foi feita para não paralisar o governo e que os parlamentares aprovaram justamente essa alteração. E ele só diz que não havia operação de crédito entre o Banco do Brasil e o Tesouro, uma das últimas palavras dele no momento.
Tiago, a defesa aí da presidente Dilma está sendo mais política ou entrando ali na técnica do processo?
Começou mais política, Zé Maria, mas agora até para tentar desmontar o arcabouço estabelecido pela acusação dos crimes técnicos, mesmo porque, de fato, o julgamento é político, mas o que está sendo apontado aqui são tecnicalidades. Então, depois de abrir de uma maneira mais emocional, José Eduardo Martins Cardoso agora tenta atacar os pontos técnicos.
Perfeito, Daniel. Aqui é o contrário. A gente já sabe o resultado e agora vai transmitir o jogo, né? Diferente do esporte.
É isso aí, Zé Maria. Agora é transmitir exatamente a fase final em relação a esse processo de impeachment. Já já o Zé Maria e toda a equipe da Jovem Pan cobrindo o processo de impeachment retornarão ao longo da programação da Jovem Pan. Mas também tem protesto, diversos protestos ocorrendo, e o repórter Fernando Martins já parou na delegacia. É isto mesmo, Fernando Martins? Como é que está a situação em relação aí à questão dos protestos?
É isso mesmo, Daniel Leão. Eu falo diretamente da porta do 11º Distrito Policial, que fica aqui em Santo Amaro, na Padre José de Anchieta. Inclusive, uma informação de trânsito, por conta dos manifestantes que estão aqui na delegacia, por conta dos três que estão detidos, houve fechamento no trânsito na Padre José de Anchieta, desde a Coronel Luiz Barroso, a Dr. Carlos Augusto de Campos, estão bloqueadas, o trânsito está sendo desviado, para você poder ter acesso a João Dias, próximo onde fica aqui a esquina da delegacia. Nesse momento, mais de 50 manifestantes estão aqui, policiais do GOI, a Força Tática, fazem um bloqueio para que eles não fiquem próximo à delegacia, porque nesse ponto tem três pessoas detidas por dano ao patrimônio, por desacato, e também há uma outra pessoa detida no 13º Distrito Policial da Casa Verde. A expectativa é que, dentro de alguns instantes, essas pessoas sejam levadas para uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda.
Tá certo. Aí a Jovem Pan acompanhando todo o desenrolar do processo, viu, Daniel, de impeachment e os protestos também, viu, Vanderlei?
Eu sei, Daniel, que nesse momento que nós estamos vivendo, alguns comentários devem ser alguns evitados, mas de qualquer maneira, porque qualquer tipo de opinião sobre essas interrupções parando cidades e complicando a vida de milhões de pessoas podem ser entendidas de uma outra maneira, que você está tentando censurar manifestações. Não é nada disso. Mas vem cá, o nosso Fernando deu uma informação correta agora, informação precisa, mas pouco mais de 50 pessoas. Pô, pouco mais de 50 pessoas, no momento que nós estamos vivendo no país, interrompendo a vida de milhões de pessoas...
Uma via de acesso importante.
Olha,
5 milhões de pessoas estão parando. Aí é uma coisa. Você para pensar.
É um ônibus, Vanderlei.
Tá certo? Quer dizer, o cara, 50 pessoas...
É várzea.
Para a maior cidade do continente. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa pra você. É uma escolha.
É várzea.
Não é verdade? Porque, pera um pouquinho, ó. E outra coisa, 50 pessoas na Zona Leste, 50 pessoas na Zona Sul, na Zona Norte e na Zona Oeste. Entendeu? Quer dizer, um negócio orquestrado, é organizado, não estou discutindo isso. Só estou dizendo que são 50 pessoas que param a maior cidade do Brasil.
E a polícia faz bloqueio e tudo mais e para.
E aí tem um confronto, quer dizer, ó, tá vendo? Estão batendo nos manifestantes. Não é ele, ninguém quer que bata em ninguém. Só estou dizendo que é uma esculhambação. Peraí, ó.
Tá aparecendo a posição da polícia no sábado, né, Vanderlei?
Já teve problemas.
Não,
nem
fazer. Não, mas é bom você fazer o comentário. É bom você fazer o comentário pra gente poder trazer pro nosso universo.
Mas eu sou obrigado a fazer.
Professor, professor Vanderlei, é bom você trazer esse assunto em voga, em pauta, pra gente trazer pro nosso universo, porque a polícia se comporta exatamente igual sábado, na invasão dos torcedores organizados no CT do São Paulo. Ou seja, já havia sido
alertado
a comunicação entre as torcidas e havia apenas 3 policiais, segundo o São Paulo.
Aliás, o comando da Polícia Militar está devendo essa explicação, porque diminuiu o contingente
já antes. E segundo o Márcio Espímpolo, o São Paulo mandou um e-mail pedindo reforço policial.
O São Paulo não pode pedir quantidade, que era o 30 policiais.
Exatamente. E as redes sociais estavam absolutamente abastecidas de informação e as torcidas criando uma convergência para irem juntas ao CT. E 50 caras param a cidade de São Paulo numa via de acesso importante.
E ainda sobre isso, eu queria também falar rapidinho. Mas eu só queria dizer, porque vocês falaram algumas coisas que vão na linha do que eu falei hoje pela manhã. Os invasores do São Paulo, lá do CT de São Paulo, são todos conhecidos, viu? Não tem nenhum desconhecido lá, ninguém invisível. A diretoria do São Paulo conhece todos os líderes que comandaram aquela invasão. E continua afirmando, eu acredito, ok? Para deixar bem claro, eu acredito que cortou faz tempo as facilidades que esses grupos tinham. Eu acredito nisso. Se isso for desmentido, claro que eu vou dizer isso. Mas
cortou o São Paulo?
O São Paulo não tem facilidade. Os grupos organizados não têm mais as facilidades que tinham com a diretoria de São Paulo. Eu acredito nisso. Se amanhã surgir um fato novo, claro
que
eu vou...
Mas o presidente disse que não rompeu com as organizações.
Não, ele depois corrigiu.
Tá.
Eu quero deixar... E eu falei isso quando ele disse, ele entendeu que foi uma resposta dúbia e veio esclarecer. Ele quis dizer que considera os caras são paulinos e que não rompeu nada, só cortou facilidade. Foi isso que ele quis dizer e esclareceu isso. Ficou muito claro para mim, pelo menos.
Você alertou isso no domingo, mesmo?
Exatamente.
Você alertou isso.
Só para deixar claro, eu não quero colocar palavras que não foram ditas aqui ou que não foram corrigidas. Foram corrigidas. Alguns torcedores influentes do São Paulo frequentam festas das organizadas. Outros discutem com a torcida organizada quais as mais eficientes ações para pressionar dirigentes e jogadores. Exemplo. O vídeo do Henrique Castelli, por exemplo. Os seguranças do São Paulo sabem os nomes ou apelidos dos principais agressores. É correto? Os repórteres estão aqui, são bem informados, sabem que eu estou dizendo a verdade. A Polícia Militar recebe todas as lideranças semanalmente no quartel do 2º BP Choque.
É verdade.
Aliás, os comandantes ainda precisam explicar por que diminuiu o contingente policial pouco antes da invasão. Vários jogadores do São Paulo fazem aquele gesto de braços cruzados no ar para homenagear as organizadas quando fazem gols. Tudo isso todo mundo vê. E a Polícia Civil, com a sua delegacia especializada, conhece a folha corrida dos chefes da organizada e os seus assessores mais próximos. Câmeras de segurança e modernos telefones registraram todas as cenas de vandalismo, agressões e roubos que nós tivemos naquele sábado. E aí, para concluir, fica difícil explicar para os simples mortais por que eles cometem vários crimes numa só ação e vão embora tranquilamente para agendar um próximo ataque. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. O telefone está conectado, 2870-9707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
O Nailton, do Grajaú, palmeirense.
Fala, Nailton.
Vanderlei, só queria fazer uma pergunta a vocês aí. Eu andei escutando aí em outras rádios que Vanderlei Luxemburgo está conversando com um dirigente de 2 clubes grandes de São Paulo. Eu queria que você procede essa informação. Uma boa tarde.
Um abração. Não tem essa informação. Mas que existem clubes descontentes com seus treinadores, não é novidade.
O Vanderlei foi procurado pelo Inter de Porto Alegre e recusou o convite.
E de São Paulo?
De São Paulo não tenho informação, mas é, do Inter de Porto Alegre sim. Ele disse que ainda não quer voltar a trabalhar, está esperando a sua situação na China se resolver na plenitude, as questões financeiras, todos aqueles acertos. Ele mandou muitos atletas para a China e ele pretende resolver essa questão para depois pensar numa provável ida a algum clube. E só para corroborar com isso, o Leão disse aqui no domingo, o técnico Emerson Leão, de que o ano que vem ele poderá voltar a treinar um time de futebol. Disse de maneira exclusiva, ele estava presente aqui no plantão de domingo à tarde, Vanderlei, e disse que já está sentindo falta. O silêncio realmente está atormentando o Leão, que quer terminar aí também a sua vida pessoal, seus problemas pessoais, a sua vida profissional, pessoal atualmente que tem o Emerson Leão, para voltar ao futebol no ano que vem.
Legal. Aliás, eu gostaria que ele voltasse. Eu gostaria que ele
voltasse. Como está ouvindo o barulho do silêncio.
Ele está ouvindo
que barulho, saudade.
Foi muito legal. Foi muito legal, Marcos.
Ele contou as coisas aqui. O Leão falando umas histórias do futebol fora do ar é sensacional.
Tem mais histórias que duas manicures juntas, o Emerson Leão.
Eu acredito. Né? Olha, eu tenho outra.
Ele antecipou o que aconteceu à tarde entre o Leco e o Henrique Castelli. Em nome de repórter também envolvido.
Também. Bom, vamos aguardar. Olha,
viagens.
Jogadores que disputaram o Campeonato Brasileirão esse ano foram vendidos para o exterior. A informação do Rodolfo Rodrigues, do UOL. 31 jogadores.
A primeira letra do nome.
31 Daniel. Jogadores foram vendidos
para o
exterior.
Todo mundo quer o futebol brasileiro.
Todos, alguns que a gente nem desconhecia, mas para vários lugares. Olha, para a China, para o México, para a Inglaterra, para a Espanha, para a Itália, Emirados Árabes, Turquia, Arábia Saudita, Portugal, já disse, Japão, Austrália, Rússia, estou dando Argentina, Índia. Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Japão, já falei, e é isso aí. Olha, 31 jogadores que foram embora do Brasil.
Sobre isso?
Claro, Nilson.
Isso é uma das razões que nós não temos uma qualidade boa no futebol.
Não, mas não foi nem um Pelé, viu?
Calma, deixa eu molhar o bico.
Pode molhar.
Você mesmo falou, entre eles, alguns que você nem conhece.
Só se você molhar o bico com proibido.
Alguém que você nem conhece, certo?
Certo.
Então, se desses 31 você tem 5 jogadores de qualidade, já muito não. 5 jogadores de qualidade, nós teríamos um futebol mais forte aqui no Brasil. 5. Olha, eu tô com um percentual baixo, hein? Dos 31, 5 de qualidade, o futebol seria melhor aqui. E hoje é assim. Hoje o garoto nasce nas categorias menores e não é de clube, porque clube não tem mais atleta, quem tem atleta é empresário, né? E a primeira providência do garoto é embora do Brasil. Nós discutimos isso outro dia e é uma verdade. Então, quer dizer,
às vezes antes de estrear na equipe principal.
Isso,
né?
Às vezes antes de fazer estreia na equipe principal. O cara já tá fora.
E a partir de agora, então, você está com toda a rede novamente.
Ah, muito obrigado, pessoal da rede.
Para todo o Brasil.
O Nilson, para quem que sintonizou?
Então é bem isso.
A banda.
Deixa eu explicar. O Nilson estava falando sobre a transferência de jogadores para o exterior.
31 jogadores foram transferidos para o
exterior. A informação do Rodolfo Rodrigues do UOL, que passou para mim. E o Nilson estava fazendo um comentário sobre isso.
E se tiver 5 que preste nesses 31, nós vamos ter um futebol do Brasil mais forte. Isso daí é um tema para simpósio mesmo. É algo para se discutir seriamente.
Não tem muita
porque
coisa.
Porque o cara não.
É grana.
É o que eu tô dizendo. Essa história de que
vai. Grana o que gira de dinheiro nos clubes daqui. Não, peraí. O que gira de dinheiro nos clubes daqui é muito mal administrado.
Os clubes não têm dinheiro.
Equipes.
Os clubes não têm.
Tem dinheiro, sim. Só que é muito mal administrado dinheiro aqui.
Tem pouco dinheiro.
O que entra de dinheiro de televisão, de patrocinador. É questão de má administração desse dinheiro.
Pelo tamanho do salário.
sabemos disso. Vai.
Sempre ter, aparece.
Tem que ter uma explicação por que
se não tem dinheiro, é fácil falar que não tem dinheiro e que
tem que ter uma explicação por que os clubes não têm dinheiro.
Que hoje há mercados hoje.
Na Europa, mas dinheiro aqui tem.
Mas há mercados hoje que abastecem o futebol brasileiro. A qualidade técnica pode abastecer mercados emergentes, mercados consolidados e mercados que estão surgindo. Então o futebol brasileiro é rico, a matéria-prima é rica. O que falta, na verdade, Nilson, na minha opinião, é um plano de captação e qualificação. Se nós tivermos, a FIFA deixou aqui 150 milhões de dólares para que a CBF fizesse um plano que é o tal do legado da FIFA. E a gente não tem absolutamente nada. As regiões periféricas, elas são muito mais afetadas, porque apesar de ter uma boa matéria-prima, que pode, tem que ser lapidada, tem que ser captada e tem que ser qualificada. Mas a vida segue, meu craque Vanderlei Nogueira.
Esse é o problema. A vida segue e não resolve nada.
Por exemplo, logo mais vai ser encerrada oficialmente a janela de transferência. É hoje, daqui a pouquinho. É isso, né, Bruno? Liquidou. Tá cheio de gente, amanhã. Eu concordo com eles.
Tá pipocando.
É amanhã, dia clubes é amanhã. E jogadores chorando porque o telefone aqui não é igual o nosso que tá bombando aqui. O telefone não toca. Entendeu? O telefone não toca. Então tá cheio de gente chorando. E eu reconheço que esse choro é justo. Porque é muita grana.
Eu acho que hoje tem. Acho que a parte financeira é a mais importante, mas hoje acho que não é a única coisa. Acho que hoje um jogador de alto nível.
Ele quer
top.
Banho de Europa.
Ele quer jogar lá fora. Lógico. Acho que a maioria dos jogadores, se ganhasse a mesma coisa aqui, ele iria pra lá do mesmo jeito.
Perfeito.
E a nossa liga precisa ser mais relevante. No mundo. Ela não consegue ser relevante nem aqui dentro.
Lógico. A sua observação foi correta. Mesmo salário aqui, mesmo salário na Itália.
O cara vai
embora pra Itália. Mas é mesmo dinheiro? Sim, mas não. O cara vai lá porque vai ter mais organização.
Visibilidade na Europa. Claro. Existe outro mercado.
O moleque vê a cena com o mesmo salário. O moleque saindo de Cotia. Aí ele vê a cena que aconteceu no CT do São Paulo.
É lógico.
Olha a chance dele querer ficar aqui.
Mas, Vanderlei, o grande problema, é um problema importante quando a gente fala em captação e qualificação, que é a língua. Então, a grande maioria, para não dizer a maioria esmagadora dos jogadores brasileiros, não fala inglês. E às vezes vai para outro mercado. Isso aconteceu, o Kennedy, por exemplo, do Fluminense, eu tive a oportunidade de falar com o empresário dele. Ele estava sofrendo, ele ficou 2 meses comendo hambúrguer na Inglaterra.
Mas isso então, se adapta.
Sim, não, se adapta não. Aí a Adidas colocou uma pessoa que falava português, veio da Holanda, para ficar com o Kennedy 15 dias para ampará-lo. Porque isso deprime o jogador
Ele tá falando inglês.
E aí, isso deprime o jogador. Depende do cara. O Edu Gaspar, quando foi pro Arsenal, ele ficou. O Arsenal coloca professores à disposição. Ele estudou.
Mas, Beto, para comer, o cara aprenderia.
Sim, mas peraí. Ele deprimiu tecnicamente. Veio o cara da Holanda. Veio o cara da Holanda que a Adidas colocou para ele poder melhorar o seu rendimento técnico. Ele contratou o cara. O cara largou a Adidas para ficar com ele, porque ele estava sendo amparado pelo cara, ele não fala. Então, se a gente qualificar os jogadores, se a gente puder montar uma base apenas para que esses jogadores possam ir para outros mercados e lá desenvolverem do ponto de vista técnico e comportamental a sua ida, seria ótimo e seria maravilhoso. Seria absolutamente importante.
Eu entendo com relação à língua, mas ontem eu ouvi do Amoroso o seguinte: eu não entendi uma palavra em alemão, tudo que o treinador falava, e o cara foi artilheiro do Borussia Dortmund.
Então, ele tem razão.
Tem razão. Mas que falta também um pouco de esforço, entendeu? Pro cara aprender.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Valdeci de Paulínia, tá bom?
Tudo bem? Qual é a sua mensagem?
Ah, eu sou indignado com o presidente do meu time, rapaz. Que é o Corinthians. Nunca teve um presidente tão medíocre que o está tendo até agora. Não sei se você concorda com isso, né?
Por que você está falando assim?
Ah, porque o Corinthians não sabe negociar um jogador. O presidente do Corinthians não sabe negociar, não sabe comprar. Só compra gastou milhões com essas contratações que teve esses dias, né? Nesse ano, né? Perdeu os melhores jogadores passados, peixe de banana. E vai revoltando o torcedor, né?
Um abraço, viu? Obrigado por ter. Eu também acho. É por isso que eu acho.
Veja
a
negociação do André. Veja a negociação do André.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan. E estamos voltando para o ar. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Agora você continua com o nosso AM620.
Sempre com você, meu craque Nilson.
Com o entusiasmante horário político no ar pela rádio, mas nós seguimos com o nosso pela internet. Você sabe, jp.com.br/esportejp, também pelo nosso site www.jovempan.com.br e pelos nossos aplicativos. Então, você quer concluir, Nilson? Conclua.
Então, é isso. Eu estava dizendo aqui na internet que os clubes são dirigidos emocionalmente. Às vezes o cara tem uma baita de uma empresa e essa empresa ele dirige com a razão, muitíssimo bem sucedida, com muitos empregados, salário rigorosamente em ordem, entrando dinheiro, o azulê na empresa presente, o azul na empresa presente.
Até acabou. Ele até acabou só... o microfone. Você viu essa
chave? Só que o clube.
Meu, é meu.
Eu quero igual o Silvio Santos. Eu quero colocar aqui. Não, eu esqueço aqui. Eu tô ouvindo tanta bobagem, eu quero falar de vez em quando.
Mas eu tô te ouvindo.
Então. Então acho o seguinte. Então acho o seguinte, que o dirigente dirige aqui no Brasil o clube com o coração. Então, Paulo Nobre, tá pão dia de graça no Palmeiras, conversa mole para poder dormir. Paulo Nobre tá investindo no Palmeiras e corretamente investindo. Ele é um homem do mercado financeiro. Tá dando facilidades ao Palmeiras? Claro, juros menor, mais tempo para pagamento, mas ele vai querer tirar o dele.
Vou atender o ouvinte da Pan. 28709707, você chame quando quiser. Zé Maria, você e os companheiros. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Guaraná.
Fala, Ivan.
Vanderlei, eu queria dar uma opinião sobre a torcida do São Paulo, que eu sou São Paulino.
Sim.
Eu não acho que tinha que ter polícia lá fazendo segurança, não. Lá é uma empresa privada. O presidente que criou suas criancinhas, e tome conta deles. A polícia tem que tomar conta de nós na rua, não desses vagabundos que vai pra lá. Lá vai porque o São Paulo apoia.
Legal, eu discordo. Se eu tenho informação que alguém vai invadir minha casa, eu chamo a polícia.
Pode invadir a empresa, então, empresa particular pode invadir a empresa.
Se eu tenho informação que vão invadir minha empresa, eu chamo a polícia. Claro. Pra proteger.
Principalmente na proporção que foi.
Claro. A polícia cuida da segurança.
Ivan Charles Bronson, ele resolve tudo na polícia.
É que lá em Guaianazi, rapaz, nós batemos.
Isso é problema da polícia. Os caras fizeram toda aquela lambança lá, as autoridades têm que prender os caras. Só isso. Corpo de segurança é tipo assim, ó, não deixa fazer pipi no gramado. É assim que funciona. Claro. Corpo de segurança. Você não pode fazer pipi no gramado. Ó, você não picha a minha parede. Sim. Coisa meia boca. Afim. Agora, quando vão 500 pessoas para invadir a sua casa, você tem que chamar a polícia, pô. Ou não é assim? Não é assim?
Tem que ser, sem dúvida.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
Renato de Santo Amaro.
Fala, Renato. Taxista. E taxista e torce para quem?
Eu, São Paulino, desde menino, mas tem que bater nesses caras aí, velho. É impressionante a falta de respeito, falta de consideração que existe com o torcedor, com o patrimônio público. E esses diretores aí que vivem, como você diz, alimentando essa torcida aí com ingresso, bandeira. Antigamente lá no Morumbi tinha até os rojões guardados num dos andares lá. Foi brincadeira. Não vai mudar nunca, pelo visto, né? Falta de respeito muito grande com o patrimônio, com as pessoas, com as portas lá trabalhando. É brincadeira. O país não é sério mesmo, né? A gente já sabe que, infelizmente, é só mais um processo, viu? Parabéns aí pelas coberturas e bom trabalho.
Um abração para você. O Nilson falava sobre a venda de jogadores, nós falamos aqui. Sobre o Corinthians joga amanhã, os ouvintes querem que vocês falem um pouquinho. Falamos na abertura do programa, vamos novamente repetir isso. Fluminense e Corinthians. Beto, o que você acha que acontece amanhã?
Corinthians, e com larga vantagem, na minha opinião. 3-0 pro Corinthians.
E o Fred?
Não, eu acho que o Fluminense, jogando em casa, é favorito diante do Corinthians. Eu acho que vence a primeira e o Corinthians tem a chance na arena de tentar reverter o resultado, mas acho que dá Fluminense.
Legal. O Márcio, o São Paulo fechou os treinos, por quê?
Culpa da imprensa.
Não deu maiores explicações.
Até sexta-feira, mas...
Toda hora é assim, mano. Outros clubes, não só no São Paulo, acontece uma confusão, aí fecha o treino pra imprensa. Eu acho incrível isso.
Fechou o treino pra todo mundo, né?
Mas São Paulo já não. O São Paulo só de sábado, de vez em quando, que a
torcida podia acompanhar, né? O Ricardo Gomes já não deixou ninguém ver nenhum treino desde que ele chegou.
Certo.
Você entrava depois de uma hora e meia, duas horas do treino, já estava todo mundo tomando banho e só o jogador que falaria...
Escondendo o jogo.
Ele estava escondendo o treino. Mas agora, até sexta-feira, ninguém vai acompanhar. É uma atitude que a diretoria tomou em conjunto com a comissão técnica e não deu maiores explicações, não. Privacidade só.
Melaram as negociações ou anunciadas as negociações de Lucão e Rodrigo Caio?
Faltam poucas horas para o fechamento da janela. O Lucão, Vanderlei, apareceu uma alternativa boa depois dessa lesão do Rodrigo Caio. Os clubes europeus viriam acompanhar de perto o Rodrigo Caio nesses jogos da seleção brasileira. Como ele ficou fora contra Internacional, agora também já não jogaria no final de semana e não jogará contra o Palmeiras no dia 7, falta uma semana para o jogo contra o Palmeiras e ele já está fora, é uma lesão muscular e isso atrapalhou bastante, porque ele nem passaria no exame médico, vamos dizer assim. Tecnicamente ele não precisa mostrar nada para ninguém, mas nem no exame médico para fechar a janela de transferência no dia 31, isso ia atrapalhar a vida do Rodrigo Caio. Todos achavam que era uma lesão simples, mas não é uma lesão muscular tão simples assim. Vai tirar o Rodrigo Caio praticamente de 20 dias, um mês dos treinos e também dos jogos. Então isso atrapalhou porque está muito em cima da janela. E o São Paulo ficou fazendo esse leilão para puxar um pouquinho mais de dinheiro. Se tivesse aceitado a primeira proposta dos 9 milhões de euros, mesmo se tivesse com a lesão do Rodrigo Caio agora, o negócio estava fechado. O São Paulo não pegou.
Parece que você já ouviu aqui no programa alguém falar o seguinte: quando cresce o olho, perde a chance de vender.
Então, e o Lucão foi a mesma coisa, viu, Vanderlei?
O Hernanes foi assim.
Eu vou dizer um negócio pra você.
O Lucão não joga, reserva. O Dinamo de Zagreb fez uma proposta boa. O São Paulo fez uma contraproposta, querendo 1,5 milhão a mais. E eles já falaram que não querem, então agora o São Paulo vai perder também o Lucão. O Rodrigo Caio ainda é titular, vai ajudar o São Paulo.
É isso que eu ia falar, financeiramente agora, Lucão, é ruim pro São Paulo.
Mas ele fica lá sem jogar, Vanderlei.
Exatamente. Quando joga, a torcida critica. É isso.
Como é que é, Lia?
Não, quando o Lucão joga, a torcida ainda critica, então é verdade.
Não, não joga, isso, não tem jogado. Então. Faz 5 meses que não joga.
Quero ouvir sobre isso também, sobre o São Paulo. Mas vale isso, porque como é que é aquela história que na semana passada a gente falou, né, Beto, no provérbio árabe, parece que os árabes sabem fazer negócios, imagino, né? É pior você se arrepender
de algo que você não fez, do que se arrepender de algo que você fez.
Alguma coisa assim, tipo assim, é pior você se arrepender por ter vendido
do que se arrepender de não ter vendido. Exatamente.
Né?
Isso daí ocorreu uma vez. O preço que o São Paulo acabou vendendo o Hernanes foi muito abaixo do que uma proposta que ele teve um ano antes.
É diferente.
Então,
mas aí estava acabando o contrato.
É isso daí. O time tem que aproveitar a ocasião e não ficar subindo muito a proposta, que aí o lado de lá para abaixa a negociação, aí acabou.
Mas o Rodrigo Caio pode ter sequência na seleção, o São Paulo pode até ganhar um pouquinho mais de dinheiro.
O Rodrigo Caio é o último, ele é titular.
O professor Tite convocou o melhor zagueiro, que é muito melhor que o Rodrigo Caio. Mas não dá pra comparar o Jeromel com o Rodrigo Caio. Não tem nível de comparação. O Jeromel é infinitamente superior ao Rodrigo Caio.
Mas não interessa.
Ele é infinitamente superior. Não, mas ele é melhor. Não convocou porque errou.
Jogou muito o Rodrigo Caio.
Não convocou porque errou na convocação. Eu gosto do Rodrigo Caio, sabe aonde? No meio campo.
Na seleção
do meio campo. No meio campo. Zagueiro, ele é mais do que comum na zaga.
Foi muito bem.
Ele é mais do que comum. É que agora qualquer jogadorzinho você fica encantado.
Não.
Você tá de brincadeira.
Foi bem na
defesa. Tá de brincadeira.
Há exceções. Há exceções. Atenção. Atenção para observação. Há exceções. Há exceções. Mas quase todos os jogadores têm staffs malas.
Ah, sim.
Atenção, o Gassen, que há exceções. Mas quase todos os jogadores têm staffs malas.
Aliás, Vanderlei, deixa eu mandar um abraço pro Felipe Palermo, que tá ouvindo aqui o programa. Um abraço pro Felipe Palermo, que tá ouvindo o programa.
O Jeromel é muito mais jogador.
Só uma última coisa em relação ao São Paulo. Faltam 18 pontos para ter segurança total, que é difícil conquistar com esse time.
Tem um recadinho aqui. Olha, atenção. Garanta a sua presença em mais um grande evento no Brasil. As Paralimpíadas Rio 2016. Que é bacana. A do Gol Travel garante passagens imperdíveis para aproveitar essa maratona de emoções. Aéreo, ida e volta para o Rio de Janeiro a partir de R$ 226,00 ou R$ 638,00. Molezinha. Você, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, a partir de R$ 638,00. Consulte essa de avião. Claro, bacana, e de volta. Nada de via Aerossoiaba, direto. Ó, consulte essa e outras ofertas de passagens, hotéis e pacotes em togotravel.com.br. togotravel.com.br. Claro, é baratinho, é moleza viajar de avião. R$ 6 de R$ 38. R$ 6 de R$ 38. Aéreo, ida e volta para o Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse togotravel.com.br ou ligue 11 ao prefixo 3003-8646. 3003-8646. Você pode viajar, é muito bacana. Eu liguei outro dia para o Tugol, fui muito bem atendido, diga-se de passagem. E aí,
boa tarde, Vanderlei.
Passagem para onde você quiser, você sabe disso.
Beraba.
É. Onde você quiser. Boa tarde, e preço excelente. Já... Aí eu fiz um teste com a moça, ela falou assim: queria ir para Araçoiaba.
Pois não, Vanderlei.
Desculpe. Araçoiaba não.
Está lotado.
A mocinha não venceu.
Está lotado.
Não dá, não dá. É muito ruim.
Perdoe.
Não, muito ruim.
João, João. Pan, pan. A Rádio do Brasil.
Para não sobrar
o Palmeiras. Nós seguimos aqui com o nosso Esporte em Discussão. Estamos de volta, você sabe. Os nossos intervalos estão um pouco mais longos, fruto do horário político obrigatório. E aí, mas a gente segue sempre o programa pela nossa internet, pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp, com imagem, com áudio bacana. Também pelo nosso portal www.jovempan.com.br, pelos nossos aplicativos. Mas a rádio, o rádio do Brasil é interrompido, que você sabe, pela manhã das 7 às 7h10. Na hora do almoço, das 12 às 12h10. E ao longo de todo o dia, há inserções de políticas por determinação da legislação. Então você fica um pouquinho, digamos assim, incomodado com essas interrupções, mas estamos cumprindo, todos nós estamos cumprindo a legislação.
Posso falar, já que o Fred...
Não, pode falar.
Obrigado. Já que o Fred falou de STJD, eu queria dizer que o Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paulista de Futebol, ele vai sair do prédio, Vanderlei Nogueira, do prédio da Federação Paulista.
Repete, Beto, por favor.
O Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paulista de Futebol vai sair do prédio.
Sabia.
Ele vai sair do prédio. A presidência do tribunal é do delegado Olim, deputado estadual, e para que tenha uma isenção maior.
Vai para onde?
Vai para um prédio ao lado da federação, vai ter uma sede própria, o tribunal, para que tenha uma isenção maior, entende o presidente Reinaldo Carneiro Basso, ouvindo o que propôs o deputado estadual delegado Olim, para que haja uma isenção, sair do prédio da federação e ter uma vida própria, ter um local específico para realizar os julgamentos. Então, Tribunal de Justiça Desportivo sai do prédio da federação e vai.
E uma questão desse STJD, eu acho que quando eles deixam o negócio rolar por tanto tempo, e a punição pode acontecer contra o Flamengo, ou seja, um turno depois, eles abrem espaço para que as pessoas fiquem. Né? Por que, que agora e não há semanas atrás?
Sim,
acho que tinha que ser uma coisa mais rápida, mais imediata.
Você tem razão na sua observação, mas eu acho que a gente não pode, na minha opinião, né? A gente não pode forçar muito a crítica para esse fato.
e minimizar a bobagem que a organizada fez.
Tem que ser punido, mas tem que ser punido no próximo jogo.
Porque não, eu sei disso. Estou dizendo que lembre-se que e tudo isso está acontecendo fruto da lambança não, feita pela organizada.
Isso que eu queria falar.
É isso. Tem que receber punição dura.
Que o tribunal faz essas tramicadas?
Tem que ainda ter jogo
foi
fechado.
Julho, né?
Foi a punição.
Estamos chegando em setembro.
No jogo do Flamengo, pode ser que o Palmeiras atue com os portões fechados. Seria ruim pro Palmeiras.
Essa conversa dos dirigentes que como é que é? Não tenho mais relação com torcida organizada, o clube está rompido. Isso é conversa mole para boi dormir.
Depende, né, Nilson?
Entendeu? Isso é conversa mole para boi dormir. Pode. Entendeu? O que o clube não pode é subsidiar torcedor. Se já fez esse aspecto de não mais subsidiar a vida de torcedor, já é um grande passo.
Então.
Que relação vai ter sempre? Sempre. Relação vai ter sempre. Porque primeiro que os caras têm medo. Vocês estão esquecendo que eles lidam com bandidos.
O cara sabe o teu endereço.
Oh, exatamente. Exatamente. Então presta atenção.
As principais organizações de São Paulo.
Presta atenção no que eu... Isso aí. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Tem que ter medo mesmo. Hoje a gente vê cada barbaridade acontecendo no mundo. Você tem que ter medo mesmo. Um infeliz desse aí, porque se sentiu maltratado por um dirigente, ele vai lá e mata a filha, mata filho.
Ameaçaram o funcionário de São Paulo.
Claro que faz.
E patrocinadores.
Em São Paulo,
e patrocinadores.
Presta atenção. Esses caras não têm absolutamente nada a perder.
Absurdo.
Quem tem a perder é a pessoa séria. Esse tipo de gente que age assim e não tem nada a ver com o torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e do Santos, não tem nada a ver. Torcedor é outra coisa. Torcedor, o cara que gosta do clube, vai lá, aplaude quando tá bem, vai quando tá mal e não faz mais nada. Esse é o torcedor de verdade. O torcedor que invade, que bate em jogador, o torcedor que faz essas atrocidades que a gente tá acostumado há décadas a acompanhar, você não tem nada a ver com o torcedor, você é bandido. Então, o dirigente tem medo desse cara. E com toda a razão tem medo. Então, quando ele vem a público e fala, rompemos, isso aí é conversa. Porque se o cara que fala, quero, como é que é? Quero uma reunião hoje à tarde. Terá.
Ah, mas até onde sabemos terá, é a palavra terá, do presidente.
Quero uma reunião
tem
hoje à
como
tarde.
Saber terá. Concreto o que está acontecendo.
Então, mas isso é normal. O cara fala até como, como defesa, entendeu? Olha, agora, já não subsidiar, dá dinheiro.
É um passo.
É um grande passo.
28709707. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Will Disney Cardoso, Brasília.
Opa. Palmeirense. Ô, Brasília.
Brasília.
O negócio tá fervendo aí, hein?
Tá fervendo. O pessoal tá dizendo aqui que a Dilma não existe. A Dilma é que nem chifre. É uma coisa que colocam na cabeça deles.
Qual é a sua mensagem?
A mensagem é o seguinte. Fala pro Fred Júnior que quem compra os ingressos, porque se esgota os ingressos primeiro lá na organizada, porque o pessoal compra, é lógico.
É, tá.
Tá bom? Um abraço aí, Vanderlei. Eu sou fã de vocês aí, viu?
Um abração, obrigado. Viu, Fred?
É, gênio, né? Tá bom.
Não, a tua dúvida qual é? Que os ingressos vão para a organizada, é isso?
Tá na cara que prioriza.
Tem prioridade, isso, né, Vanderlei? Tá na cara. É o torcedor que acaba.
É isso aí.
Só acaba na uniformizada. E torcedores comuns, quantos reclamam aqui que não tem acesso, cai a internet, é ruim para comprar? Quantos reclamam? Vários reclamam.
Mas a sua proposta é que...
Seja mais transparente. Eu quero saber, até agora não responderam.
Não, mas a sua...
Por que acaba na setor norte primeiro?
A sua proposta é que não vendam para aquela massa naquele local, que se distribua no estádio,
não,
é isso?
Qual é a sua proposta? Não, eu não questiono
isso.
Você tem que dar isso. Não, eu não questiono isso. Primeiro eu quero transparência. Por que acaba primeiro lá? É isso que eu quero saber primeiro.
Não tem uma lógica? É porque o cara compra primeiro? Não tem?
Não encontra nenhum deles.
Você sabe o que eu acho de organizar.
Nenhum deles encontra dificuldade com a internet. Só o torcedor comum.
Não, isso eu acho que deve existir uma cota já separada para eles. E existe a venda. Eu acho que eles têm esse privilégio, no caso, de não precisar comprar pela internet.
Você separa uma cota.
Eu acho que pagando está ótimo e acho que não pode ter devolução. Aí eu tô com o Fred. Tipo assim, ó. A organizada mala, você quer quantos? Quero 5 mil ingressos. Ok. Grana, caixa. Ah, mas só vendemos 3 mil. Levou 5 mil, vai ficar com 5 mil. É. Aí eu acho que tem razão, Fred.
É um privilégio. Não deixa de ser um privilégio, né, Vanderlei?
Dá o ingresso.
Não deixa de ser um privilégio.
Quem tem que ser privilegiado é o torcedor comum.
O clube dá uma parcela de ingressos para os organizados.
Não é todo mundo que vai de graça.
É por isso que eu falo, quando fala que não há mais relação, não existe
igual você. Ah, mas não é uma relação comercial, Fred. É diferente. Não, uma relação comercial é diferente de uma relação...
de proteção. É isso que eu estou dizendo. Mas ingresso porque, dando se... privilégio não é uma não, relação? Não. Fred, se você tem um cliente, você vende geladeira. Você tem um cliente que compra uma geladeira para casa dele. Tal. É importante esse cliente. Tal. Mas se você tem um cliente que.
Você
compra...
já pôs pinguim em alguma geladeira?
Se você não, tem. Eu já. Fred, já. Se você tem cliente que compra, toda vez que você coloca à venda, 50 geladeiras, esse cliente tem uma certa prioridade para você. Ele vai ter que te pagar tudo direitinho, mas ele te compra mas 150 é isso que eu quero geladeiras. Mas é isso que eu quero saber. Então, acho que é mais ou menos...
É algum, não, é algum tipo de privilégio.
Eu acho
que
Fred, há um privilégio, Fred. É há um isso, privilégio, absolutamente. É. Entendo que é normal.
Mas pelo menos não é dado ingresso.
Eu entendo que é normal.
Eu acho que não deveria ser normal.
Que é normal. Eu acho que não deveria ser normal. A posição da
por tudo que já fizeram, por tudo que já fizeram, prejudicaram o Palmeiras.
Mais uma vez.
Viagem internacional, jogo de Libertadores. Tem 1.000 ingressos só. A comum não vai.
Aí sim.
Agora, é ridículo isso aí. Essa coisa que aí cortou. Sim. Não cortou relação. Não cortou. Cortou facilidade
vai
em ingressos.
Cortar nunca.
Mas de alguma maneira coisa. Não cortou. Não cortou. Continua a ligação.
Tudo bem. Eu acho que só se cortar grana... Eu acho que já é um passo. Porque nós estamos vivendo no Brasil.
Claro,
gente,
claro.
Nós estamos vivendo no Brasil. Os caras ameaçam. Os caras são agressivos.
É isso aí.
Eles não André, pensam duas vezes.
Você disse que ligaram para patrocinadores.
Ligaram
para diretores pedindo para pedir demissão.
É o que eu tô falando,
porque eles têm um endereço. Isso. A gente sabe onde você mora. Sabe da tua
não
filha.
Não sabe onde estudam os filhos.
Filhos, claro, exatamente.
Sabe onde estudam os filhos.
É um absurdo.
É uma vergonha.
É uma vergonha. É facção, amigo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Sebastião lá de Itaquera, tudo bem?
Quem fala?
Sebastião, lá de Itaquera.
Fala, Sebastião.
Tudo bem? Em cima do que o Beto Saad falou aí, rapidamente vou falar sobre o problema dos jogadores quando vão pro exterior, problemas que eles não sabem falar o idioma local. Isso pra eles não é novidade nenhuma. Eles não sabem falar nem o idioma do Brasil. Que coisa mais deprimente que a entrevista de jogador de futebol, gente. Não é verdade, Vanderlei?
Obrigado, viu, por ter ligado.
Não, olha, é verdade.
Alô, boa tarde.
Falando três idiomas.
Alô, não, quando volta. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Tudo bem?
Tudo quem foi? Quem é?
Edivaldo, falo de Itatiba.
Itatiba?
Isso, interior de São Paulo.
Ah, bacana.
Essa é legal.
Itatiba é legal mesmo.
Essa é legal. Essa é bacana.
E tem um resort lá que eu vou dar uma coisa pra você, que é um dos maiores, melhores do Brasil. Tem esse e tem um outro, Dona Carolina, não é? Naquela região?
Hotel Fazenda Dona Carolina.
Dona Carolina. Não é nessa região?
É isso.
É espetacular, me disseram que é espetacular. Clima também. Mas qual é a sua mensagem?
Eu tenho uma questão aí sobre os clubes do Brasil ter dinheiro ou não ter dinheiro. Dinheiro tem. Tem mais que os clubes, por exemplo, da Colômbia, do Equador, da Argentina. E tem bastante jogador aí da América do Sul jogando aqui. Então, dinheiro eu acho que tem, sim. Tem mais do que os outros países. E outra coisa... É sobre os empresários com criança jogando futebol, que já tem empresário. Mas na minha empresa, criança não pode trabalhar. Não pode exercer atividade remunerada. Por que que no futebol é liberado para ele ter, por exemplo, um empresário? Ele já exerce uma atividade remunerada e é menor de idade. Não tem uma legislação dizendo que menor não pode trabalhar?
Legal, viu? Obrigado pela opinião. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Miguel de Capivari.
Fala, Miguel.
Vanderlei, o Corinthians, quarta-feira, dá uma sugestão pro Cristóvão. Com certeza o Léo Príncipe no lugar do Fagner, Pedro Henrique e Iago, que é. E na esquerda, o Guilherme Arana, os quatro do timão da base.
Tá, prestou atenção, Bruno?
Sim.
E aí?
Vai perder mais fácil.
O Léo Príncipe vai jogar porque o Fagner tá fora. Eu acho o Pedro Henrique melhor que o Iago e na esquerda o Wendel tá muito bem. Não tem por que mexer no Wendel.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é o Cristiano, operador de escavadeira de novo.
Operador?
Operador de escavadeira.
Opa! Você tá na escavadeira?
Tô.
Parou a máquina, lógico, né?
Aqui, isso que as obras atrás.
Aquele dia eu estava em Itu, Vanderlei. Agora eu estou em Atibaia.
Atibaia? Você só fazendo buraco aí na vida.
Eu tô arrancando toco.
Arrancando toco é muito legal.
Obrigado aí, Zé Manuel.
Bacana. E quantos tocos você arranca por dia?
Arranca um alqueire e meio, mais ou menos.
Ah, é por alqueire?
Isso.
Ah, por alqueire.
Bacana. Eu recebi uma informação aqui em Atibaia que o Vampeta vai vir jogar a Copa Prime aqui.
Eu tenho uns tocos.
Ah, e assinou o contrato com a gente.
A sua escavadeira está na tela aqui, bacana. Eu tenho uns tocos para arrancar lá em Araçoiaba, depois nós conversamos. Opa, sobre isso.
Serra Planalto.
Vamos lá.
Tá bom. E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é: eu vejo muito na internet sobre o Everton Ribeiro no Palmeiras. Tem alguma notícia disso? Se é só especulação?
Vou perguntar para o outro escavador de notícias, Fran de Júnior.
Neste momento não tem nada, não. É, o Palmeiras já vai receber o dinheiro do Gabriel Jesus. Aliás, já recebeu o dinheiro do Gabriel Jesus. Mas aparentemente para 2016, não. O Palmeiras já está pensando na 2017, no planejamento para 2017. Everton Ribeiro vira e mexe. É o nome falado desde o tempo do Cruzeiro que poderia reforçar o Palmeiras.
Legal. Alô, boa tarde.
São Paulo quer, viu?
Alô, boa tarde, Vanderlei Nogueira.
10 segundos, São Paulo quer o quê, Marcos?
O Everton Ribeiro.
Quer.
É o substituto pro Ganso.
Certo. Mas só quer, né? Não tem nada mais
pra fazer. Não, no começo do ano já queria pra fazer sombra ao Ganso. É que é um cara caro, né, Vanderlei?
Muito.
Vamos ver agora na virada do ano se vai dar a samba, se não vem pedindo 600, 700 pau por mês, se consegue encaixar aí as coisas.
Bom jogador.
E não vai entrar a grana do Rodrigo Caio, apesar que não é dia 31 ainda. Era uma grana que o São Paulo tava contando aí pra tentar seduzir alguém.
Entendi. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei. Repita Esporte em Discussão, tudo bem?
Quem fala?
É Wagner Santo André, tudo bom?
Fala, Wagner.
Vanderlei, quanto à torcida organizada, existe uma vontade muito pequena da justiça em fazer justiça, em fechar as torcidas organizadas. Desde aquele jogo fatídico da Copa São Paulo, toda aquela tragédia, já deveria ter tomado uma atitude mais forte e mais importante nesse pessoal que usa o clube, usa os direitos que foram dados para ele, mal dados para ele, inclusive, e simplesmente acaba com o nome do nosso futebol. É por isso que o jogador não quer mais ficar no Brasil, tem medo disso, tem medo da situação financeira, tem medo de uma série de coisas. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana, uma boa semana, um bom tudo para vocês.
Obrigado. E nós temos que acrescentar no que o ouvinte disse mais um fator. Estamos respirando o período eleitoral.
É verdade.
Atos mais, digamos assim, mais fortes contra esses vândalos, nem pensar por parte de políticos e autoridades. Óbvio, né? Que muitos dessas facções funcionam como cabos eleitorais. Então, evidentemente, não vamos perder votos e nem trabalhadores nessa época de eleições.
Quatro foram ouvidos ontem. Tudo bem. Baby, que é presidente, o membro do conselho. Sabia que a torcida tem conselho também?
Tem.
Claro. É uma empresa,
né? Eu lembro bem como é que é esse negócio.
E foram liberados. Eles aparecem nas imagens e foram liberados.
Cujo presidente sou eu. Eu lembro daquela brincadeira que eu conto. Brincadeira não, fato verdadeiro. Recuando muitos anos do tempo, a polícia recebeu uma determinação do secretário da Segurança Pública da época, dizendo o seguinte, porque as reclamações eram tantas, Beto, Nilson, companheiros, na porta do Morumbi com 100 mil, 110 mil pessoas, de que tinham muitos cambistas lá, que as pessoas não conseguiam chegar na bilheteria porque os cambistas ficavam bloqueando. Bom, era um salseiro, que não mudou muito, mas era um salseiro. E aí, como as reclamações eram muito grandes, Nilson, aí o secretário da Segurança chamou o comandante da polícia e falou, vai lá e resolve, tira todos esses caras de lá, do jeito que você quiser, certo? E aí, docemente, na época, nós estávamos na ditadura, Erasmo Dias era o secretário da Segurança Pública. Então, você sabe que a polícia tratava todo mundo com muito carinho. E aí, mandaram o batalhão lá, e os caras chegaram, Marcio Espírito, detonando. Bateram nos caras, foi uma grosseria. Não é que pediram para sair, vocês não podem vender. Chegaram detonando. Aí houve uma revolta dos cambistas que falaram assim: ó, não, nós temos que acabar com essa história. Nós estamos sendo muito prejudicados, nós vamos formar uma associação, não é associação. Vamos formar uma associação.
Associação.
Aí chamaram um baixinho lá, né, Zé Manuel de Barros, que o nome dele é Anelson. E que era uma voz grossa, não era mano, mas era voz grossa.
Boemia!
E ele foi colocado lá para organizar uma reunião dos cambistas, para formar associação. E aí marcaram o encontro na quadra
da Escola de Samba Paulistano da Glória.
Opa!
Da Bairro da Liberdade.
Liberdade.
Samba, tradicionalíssima. Em São Paulo não existe mais. Está numa divisão menor do samba, mas era famosíssima. É, com
a grande gafieira em São Paulo durante
Geraldo
anos.
Geraldo Filme, grande sambista. Estou falando de histórias aqui e que de personagens.
Paulistano
que
da Glória.
Existiram mesmo. Então marcaram a Paulistano da Glória e emprestou a quadra, Nilson. Reunião marcada
no dia
seguinte. Isso, segunda-feira, à noite, eu fui lá para acompanhar a reunião dos cambistas. Cheguei lá, uma multidão.
Mas você não fazia parte da associação?
Não, fui como jornalista.
Perfeito.
Então aí fui lá, um mar de cambistas lá, muitos que você conhece, que você passa na porta do estádio, você sabe quem é. Tudo bem, tudo beleza. E lá no fundo da quadra, uma mesinha. Uma mesinha e o Nelson, baixinho, subiu na mesinha. E disse o seguinte, assim, começou a reunião. Assim, seguinte, estamos aqui reunidos para formar nossa associação, cujo presidente sou eu. Começou aí, eu só estou ouvindo lá no fundão. E essa é uma associação bacana, vai ser séria. Para começar, para ser sócio, vai ter que ter folha corrida limpa. Quando ele falou isso, lá no fundo, o mano levantou e falou assim: começou a frescura, tô fora! E foi embora. E acabou, e não teve associação. Então, isso me faz lembrar essas coisas. Este é o Esporte em Discussão. Vamos atender, ouvinte? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Jovem Pan?
É, e aí quem é?
É Lacerda, Carlos Lacerda, aqui em Santo André.
Ô, Carlos Lacerda, você está muito lembrado esse nome nesses últimos dias. E qual é a sua mensagem?
É o seguinte, eu gostaria de fazer uma crítica construtiva. É que eu estou assistindo o Esporte de Discussão aqui. E um rapaz acabou de ligar falando sobre que os jogadores brasileiros não têm idioma lá fora e não sabem, né, dialogar, não digam vários idiomas, por isso sofre um pouco. Mas a gente fica percebendo, rapaz, os jornalistas brasileiros. Formação do jornalista brasileiro, quando eles vão entrevistar um jogador em campo, um interno de uma partida, não tem uma, sabe, umas perguntas tão infantil, tão ridícula, que qualquer dia desse algum jogador vai estourar com esse pessoal aí, viu? Então essa era a minha crítica, você passar para a Jovem Pan.
Feito o registro e as entrevistas pós-jogo estão cada vez menores. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Humberto.
Quem?
Humberto Pifani.
Humberto.
De onde, Humberto?
Eu tô aqui em Orlando hoje.
Você tá falando dos Estados Unidos, é isso?
Exato.
Legal, que a ligação não tava muito legal. E por que você falou que você tá hoje em Orlando? Eu não entendi bem.
É, eu sou caminhoneiro, né?
Tá. Agora. Agora sim, tá. Agora, você saiu de onde?
É o nosso food
truck. Ah, ontem estava em New Jersey.
E agora você está em Orlando?
Estou em Orlando descendo para a Pompa, para casa.
Tá legal. E bacana. E qual é a sua mensagem? Você tá parado? Tá? Como é que é?
Não, estou dirigindo.
Está dirigindo. Você está nos assistindo ou ouvindo?
Estou ouvindo. Inclusive você me falou aí do YouTube.
Não, o ouvinte do Japão assiste. Dirigindo.
Eu vou colocar no caminhão aqui, mas vou colocar o laptop, né?
Porque eu perguntei, o Beto falou, você tá exagerando? Não, que eu vim do Japão dirigindo e assistindo o programa na nossa tela. É
chique tecnologia.
É lógico. E qual é a sua mensagem?
Tem buraco na estrada.
E qual é a sua mensagem?
A mensagem não é nenhuma, na verdade, que tudo que vocês falam aí, não tem nem, você não vê espaço pra gente fazer pergunta. São muito bom, cara, sou fã de vocês mesmo.
Bacana, e nós também, olha, qualquer hora eu vou pegar uma carona no seu caminhão, tá?
Opa, sou cegonheiro aqui, vem pra cá.
Véio. Opa, cegonheiro, que bacana. Um abração pra você.
Vanderlei. Alguns diretores do São Paulo pedem pra que Leco demita Gustavo Vieira de Oliveira. Então poderemos ter novidades. Ele gosta muito do Gustavo, acha que ele pode resolver pepinos, é advogado, conseguiu contratar jogadores de fora, aí foi ele que conseguiu fazer o negócio com o Michael do Porto, Kelvin, o Caleri por poucos meses, foi ele que conseguiu, mas estão meio insatisfeitos aí com o trabalho dele.
Ivanei, aqui no YouTube, aqui no YouTube, dele, alguns craques
resultados,
que estão escrevendo no YouTube, eles acham, alguns acham que houve facilitação por parte da diretoria do São Paulo na invasão de sábado, para que realmente ficasse mais facilitada a saída de alguns jogadores. O Wesley, Michel Bastos e também o Gustavo também pudesse ser demitido ou liberado por conta dessas agressões, dessa invasão que houve no sábado. Olha, é o craque aqui pelo YouTube dizendo para a Jovem Pan.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Que ninguém... não dá mais, companheiro. Ela já chegou. Perfume! Dizendo que nós somos indisciplinados, não seguimos o horário. Duas da tarde, está chegando aqui a dona Denise Campos de Toledo.
Temos um impeachment
pela... E hoje não poderia ser diferente. O perfume é Impeachment Premium. Bacana. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Este é o nosso Esporte em Discussão. Podemos continuar? É? Então tá bom, são duas da tarde. Pode continuar sentado.
Senta aí,
explica pra mim aí, por quê? Olá. Seguimos para São Paulo. Por enquanto, continuamos o programa, então você segura um pouquinho, tá, Denise? Que nós estamos seguindo determinações aqui. Só uma janelinha rápida que você será, digamos assim, chegará com toda a pompa. É um minuto só. A pompa que você merece. Dá tempo, ok? Claro, rapidinho.
Não briga pelo título, mas tem a grande vantagem. Fazia 800 anos que não perdia na Vila, perdeu um jogo, né? Então tem a grande vantagem de não perder em casa. Então vai estar entre os quatro.
Mas você é campeão brasileiro, cara.
Chance de título
zero. O Santos, sim.
Chance de título é zero.
O título é Palmeiras, Atlético,
tem chance.
E Flamengo.
O Grêmio deu um jogo a menos,
hein? Tem chance.
Mas chega entre os quatro, o Santos.
Um campeonato em que ninguém consegue despontar, disparar na pontuação. O Santos tá bem. O Santos tá no game, meu craque, no São Paulo. Tá no jogo.
Acho que só podemos
matar
o campeão na última rodada, no último jogo. No último minuto, se não no último segundo.
O Santos vai surpreender que nem o São Bento contra o Itabaiana.
Vamos subir!
Esse é o padrão, Fred Júnior, né? Esse é o padrão. Abra pro Fred.
Nem eu faço isso que ele fez agora. Aí foi um sucesso.
Na última rodada.
Bacana. É. Olha,
nem o São Bento ganhou. Parabéns ao São Bento.
Vamos subir, Bento!
Vamos subir, Bento! Estamos no ar, fechando o programa nesse momento. A Denise Campos de Toledo já chegou, você sabe. Já cumprimos o nosso intervalo comercial com a legislação eleitoral. É um negócio espetacular. E a partir de agora você vai ter muita informação com a Denise, com todos os companheiros do Departamento de Jornalismo. Brasília está lá fervendo e você terá toda a informação importante com a velocidade imbatível do rádio. Um abração para você. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.